Muito bem-vindos ao segundo episódio do Escutando Fotografia. Hoje nós vamos ter alguns convidados especializados em equipamentos para a gente dar continuidade ao vídeo que saiu na terça-feira, beleza? Queria lembrar para vocês que quem quiser receber um material escrito, um PDF com detalhes do que a gente vai conversar aqui hoje e do que a gente falou lá no vídeo, manda uma mensagem lá no meu Instagram, kelvin.andrade, que vocês vão ter esse PDF, beleza? Eu vou passar agora o áudio do vídeo de terça-feira e logo na sequência a gente já começa conversando com os convidados. Hoje vamos falar sobre equipamento fotográfico. O tempo vai passando, a tecnologia vai avançando e mais lançamento de câmeras e celulares vão acontecendo. E no meio de toda essa loucura de marcas, de formatos, de lentes, de flashes, como é que você vai comprar o seu primeiro equipamento? Calma! Se você caiu nesse vídeo de paraquedas e não assistiu o vídeo que eu falo sobre paixão, para esse vídeo aqui rapidinho e vai lá para assistir, que ele está totalmente ligado e conectado com o tema de hoje e vai te ajudar com certeza a escolher o teu equipamento. A tecnologia vai avançar, vão acontecer novos lançamentos, mas os controles são os mesmos e você deve focar em aprender justamente isso. O que você tem que ter em mãos é um equipamento que te ajude a criar ou a desenvolver a tua sensibilidade artística e o teu olhar fotográfico. Quando isso acontecer, você vai saber de fato o que escolher para transmitir o seu olhar criativo. Mas nunca esqueça que tudo não passa de uma ferramenta. O que realmente importa é você, sua arte e sua paixão. Vamos passar agora para uma parte mais técnica, para a gente começar a entender como funcionam as câmeras e seus principais formatos. O mercado profissional de fotografia está dividido entre as câmeras DSLR e mirrorless. Dependendo do que você for fazer, o celular também entra nessa lista. Vamos começar pelas lentes DSLR, uma sigla para Digital Single Lens Reflex. Vou te explicar mais ou menos como ela funciona. Existe um pentaprisma dentro da câmera que te ajuda a ver, através do viewfinder, o que você vai fotografar. Para tu entender melhor, eu vou te explicar o caminho que a luz faz até se transformar em uma fotografia armazenada no teu cartão de memória. A luz começa passando pela objetiva, daí ela bate no espelho, vai para o pentaprisma e do pentaprisma ela vai para o viewfinder, que é aquele buraquinho onde a gente coloca o olho para fotografar. Depois que você toma a decisão de fazer a fotografia, que você enquadra, que você focou, o caminho muda um pouco. A luz entra pela objetiva, da objetiva o primeiro espelho ele levanta, mandando a luz diretamente para o sensor, que é armazenado em formato de fotografia no teu cartão de memória. As mirrorless são câmeras que não têm espelho. Diferente das DSLRs, todo o processo é digital e a luz vai diretamente para o sensor desde o momento em que a gente vai fazer o enquadramento até o momento que a gente vai capturar as imagens. Ou seja, diferente da DSLR, na mirrorless, o que você vê no viewfinder é exatamente a foto que vai ser processada no seu cartão de memória. O celular tem o mesmo funcionamento de uma mirrorless, a diferença é que ele usa um único conjunto de lentes, o que limita um pouco o processo para um profissional. Mas nada que um pouco de criatividade não resolva. E as lentes? A maioria das câmeras compactas e celulares vem com a lente fixa com acesso a um zoom, que pode ser utilizado tranquilamente para fotografar qualquer cena. Porém, existem cenas que não dá para se fotografar com um equipamento muito básico. Por isso que eu falei das câmeras mirrorless e DSLRs. Esses formatos de câmeras te possibilitam usar lentes intercambiáveis, ou seja, você pode usar uma lente específica para diferentes cenas, ou até diferentes lentes para a mesma cena. Mas como assim? A lente sai da câmera? Sim, ela sai e você pode usar outras lentes com distâncias focais diferentes. É mesmo que eu A distância focal é uma medida da ampliação e de ângulo de visão de uma objetiva. Mas eu vou te explicar isso melhor porque esse papo tá ficando muito técnico. Ou seja, quanto maior for a distância focal, menor é o ângulo de visão. Uma lente com a distância focal de 16 mm, uma grande angular, ela é mais aberta do que uma de distância focal de 50 mm. Existem alguns tipos de lentes no mercado. As mais conhecidas são as grandes angulares, aquelas que têm um grande ângulo de visão. As teleobjetivas são aquelas que a gente consegue fotografar as coisas mais de longe, que tem uma distância focal mais com um ângulo mais fechadinho. E as lentes macro, que é aquela que a gente pode chegar muito próximo ao objetivo a ser fotografado. Ok, mas depois de todas essas informações, como é que eu vou escolher o meu primeiro equipamento? Eu separei três dicas que me ajudaram a escolher os meus equipamentos. A primeira dica é o controle criativo. É importante que você compre um equipamento que te dê o controle sobre a cena a ser fotografada. Qual zoom que você vai dar, qual a parte vai estar nítida, qual vai estar desfocada. Ter um equipamento que te dê acesso ao maior número de controle criativo possível é essencial. A segunda dica é conveniência. Você tem que entender para o que você vai usar esse equipamento. Se você vai criar conteúdo para o Instagram, se você vai tirar foto de paisagem, se você vai fazer foto de drinks, se você vai prestar serviço de fotografia ou se você vai prestar serviço de fotografia ou vídeo. Isso tudo influencia na escolha do equipamento. A terceira dica é o custo. Você tem que definir o quanto você vai investir em equipamento e procurar o melhor custo-benefício conectado com a sua conveniência. Se você ficou até aqui nesse vídeo, eu tenho um bônus para te dar. Se você quiser receber um material escrito sobre o assunto desse vídeo, mande uma mensagem para mim no Instagram e a gente vai estar te enviando com certeza. Além disso, eu queria saber de vocês quais são as suas duas maiores dúvidas em relação a esse vídeo. Vou estar disponível para responder vocês no Stories. Então, a partir de amanhã, se liga lá que eu vou estar tirando as dúvidas marotas de todos vocês. Chegou a hora de conversar com os convidados especialistas em vendas de equipamento. Estamos aqui hoje com Alencar Souza, que ele é supervisor de vendas da DM Fotos, uma empresa que vende equipamentos a nível nacional.
Boa noite, gente, tudo bom? Boa noite, Suelen. Boa noite, Kelvin. Boa noite, Júlia. Tudo bom com vocês?
Boa noite, Alencar.
Boa noite, Alencar.
Estamos também com Júlia Siqueira, que ela é consultora de vendas também na DM Foto.
Fala, pessoal. Boa noite.
Estamos também hoje com a presença de Rafael Hannesberg, que é consultor de vendas também na DM Foto.
Fala, galera. Meu nome é Rafael Hannesberg. Eu também sou consultor da DM junto com a Alencar, com a Júlia também.
E temos também a presença de Suelen, que é residente e vai me ajudar a guiar aqui e fazer as perguntas para os nossos convidados.
Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos ao podcast.
Com esse segundo episódio do podcast Escutando Fotografia, nós vamos tentar tirar algumas dúvidas e fazer com que a escolha do seu equipamento seja muito bem feita. Vamos começar fazendo uma pergunta simples e direta. Normalmente, as pessoas sabem ou não sabem o que comprar?
Não, normalmente as pessoas não têm a ideia do que comprar. As pessoas chegam na loja, elas têm uma referência, né, de que algum conhecido que tem, ou alguém que indicou algum tipo de equipamento, mas na realidade, na prática, eles não sabem o que comprar. Muito pela falta do conhecimento, né, que é de saber o que vai fotografar em si, né, propriamente dito, como também da falta de conhecimento do equipamento em si. Então, assim, isso pra gente lá, assim, é bem comum acontecer. Então a gente chega lá, a gente tenta esclarecer no máximo, dizer os pontos positivos e os negativos de cada equipamento, entender o quanto a pessoa quer investir, entender se a pessoa está fazendo isso por hobby, ou se está fazendo isso com o objetivo de ganhar dinheiro. Então, assim, a gente, além de tudo, somos bons ouvintes para poder tentar chegar num consenso dentro da realidade de cada um lá, de quanto vai investir.
As pessoas que vão na loja em si para comprar algo, geralmente não. Que vão para comprar, né? Porque a gente tem um volume grande de pessoas que vão lá, que já compraram com a gente nas redes, ou nos acessos pessoais da gente, nas redes pessoais, que compraram com a gente vão lá buscar. Mas quem vai lá em busca de algo, geralmente são pessoas que não têm um conhecimento. Aí termina tirando a dúvida lá com a gente sobre equipamento, sobre o que seria melhor para eles, em relação de custo-benefício. Às vezes o pessoal faz muito isso: ó, eu tenho tanto para comprar, o que é que seria melhor para mim? Então a gente pergunta: o que é que tu faz? Aí a gente poder atender essa demanda. Mas geralmente o pessoal que vai em loja não tem a certeza do que vai comprar, não. Vai sempre para tirar uma duvidazinha.
Vocês também fotografam e às vezes quando a gente anda pelos eventos a gente encontra vocês. E isso ajuda bastante, né? Na hora de vocês aconselharem e guiarem melhor os clientes ou e as pessoas.
Eu acho muito legal, principalmente por a gente estar ali no contato com os equipamentos todo dia. É, eu já passei pelas três marcas principais. Minha primeira câmera foi a Nikon, depois eu fui pra Canon, depois pra Samsung. Além cá também aí já rodou bastante pelos equipamentos da vida. E isso traz pra gente mais segurança na hora de falar pro cliente assim, ó, é, talvez isso daqui não seja o que você precisa. Talvez você precise disso. E aí a gente consegue ter uma conversa mesmo melhor com o nosso cliente e passar com mais certeza aquilo que ele precisa ou aquilo que ele não precisa. Porque muitos vêm lá na loja por ter, ou por indicação, como a Lenka falou, ou por ter visto um vídeo no YouTube e vislumbrar os olhos com aquele tipo de equipamento e às vezes aquilo não é o que vai atender para o uso que ele quer.
Eu tenho uma pergunta, ela foge um pouco do assunto, mas como é que vocês conseguem conciliar fotografar e vender?
Ah, eu acho que é bem simples, né? Porque a gente tá fazendo algo que a gente gosta, né? Então, assim, a fotografia, o vídeo em si, é algo que dá muito prazer. Você que trabalha com criação, você sabe disso. E quando você vê as pessoas que se empolgam, se importam, elas estão ali super empolgadas começando, você se empolga junto com eles, né? Então, assim, isso facilita bastante. Assim, às vezes dá um pouquinho de trabalho, que dá uma correriazinha extra e tal, mas, assim, no geral é muito prazeroso, é muito bom, tá ligado?
Ajuda, com certeza ajuda um monte isso pelo seguinte, porque você termina vivendo o que você vende. Então, as pessoas gostam disso também. As pessoas que vão comprar com a gente gostam de saber disso, que a gente vive o que a gente tá vendendo.
Eu concordo. É, uma coisa que eu acho muito legal, eu acho que ela vai concordar comigo, é quando a gente vê um cliente entrando na loja, ele não sabe absolutamente nada, assim, do mundo da fotografia, e a gente vai guiando, né, mostrando pra ele qual seria o melhor caminho, o melhor equipamento, e daqui a, sei lá, 6 meses, 12 meses, você vê o cliente voltando pra comprar, você vê que o trabalho dele tá sendo um trabalho bom, você vê que ele tá crescendo, você vê que ele tá investindo, então é como se você, a gente vira amigo mesmo dos nossos clientes e, tipo, tentar ao máximo fazer com que a carreira dele dê certo, então é algo muito legal, assim, não é algo assim, tipo, a cliente vendedor, a gente cria uma relação assim, de amizade mesmo, assim, colegas, e a gente tenta fazer o máximo para que a carreira dele também dê certo.
Uma outra coisa que é muito interessante, que eu acho que a gente corre contra o ciclo normal da venda, né? Às vezes o cliente chega lá na loja assim, ó, quero gastar 10 mil. Aí ele fala o que ele necessita e a gente fala, poxa, mas não precisa gastar 10 mil, né? Vamos gastar só 3, tá ligado? A gente vai meio que contra a maré, às vezes, assim. A gente indica mais, a gente briga mais pro cliente entender que não precisa gastar tanto, às vezes, para ter o mesmo resultado, tá ligado? Então, assim, a gente sempre tenta levar dessa forma até para poder cativar o cliente mesmo e ele perceber que ele não tá sendo só mais um cliente, mais uma fonte de renda.
O que é que tu acha que faz com que as pessoas desejem equipamentos que elas não necessitem? Num momento tão crucial que é o cara tá ali começando a fotografar.
Eu vou falar por mim. Eu sou extremamente consumista. Então, assim, na realidade, a pessoa vai incutir na cabeça que precisa daquilo, né? Então, assim, o que acontece? Eu preciso de uma lente macro para fazer foto macro. Claro, a lente macro para fazer foto de pequenos objetos, foto de elementos, é a lente ideal? É a lente ideal. Mas é só ela que vai fazer essa fotografia, tá ligado? Então, tem muito disso, daquilo de... Eu preciso e eu tenho condições de ter, entendeu? Então, assim, vai muito... É uma vida de modelo, caminha muito junto, tá ligado? Então, assim, às vezes as pessoas imaginam, eu preciso ter o melhor equipamento para ter a melhor fotografia. E a gente vê hoje aí fotos fantásticas com celulares, né? Então, assim, celulares cada vez tem mais recursos, cada vez tem mais funções. Ele já tem alguns celulares que tem as funções de configurações manuais, então, assim, que torna a fotografia bem de celular bem interessante mesmo. Então, assim, quando você fala, eu preciso e eu tenho que ter, é bem complicado. Às vezes, alguns clientes entendem, outros falam, não, eu quero ter, pronto, acabou.
Eu concordo muito com o que a Lenka falou e tem realmente gente que chega já com isso na mente, ó, eu preciso disso. Às vezes, não é realmente o que a pessoa precisa. Uma discussão que a gente tem muito grande lá na loja sempre é as pessoas olharem assim e falar, tipo, ah, mas esse equipamento, ele é uma câmera profissional. A gente tenta sempre explicar, ó, não existe câmera profissional. Até existe, mas se você for ficar usando esse termo, você vai ter que ter aí 6 mil reais, 7 mil reais de uma vez. Bom, aí a gente vai explicando que as câmeras semi-profissionais, na verdade, elas dão um resultado muito bom, sim, são as câmeras de entrada ali, as câmeras intermediárias, e as pessoas não têm isso na cabeça, querem ter um equipamento profissional e às vezes querem investir um valor muito mais alto quando não precisa, sabe? E aí, às vezes, elas cedem, às vezes, não. Elas continuam ali na opinião, não, quero comprar isso, eu quero ter um equipamento de 10 mil reais pra fazer assim que uma câmera de 2 atenderia.
Só um pouquinho, Kevin. Eu acho que, assim, um bom exemplo disso, pra fazer uma comparação, é o usuário do iPhone, né? Quem é o usuário do iPhone, quer iPhone. Sabe que não tem um hardware tão bom, sabe que não tem câmeras, as melhores câmeras, mas ele tem um iPhone. E eu fui, por muito tempo, esse cara do iPhone. Só que eu cheguei num certo momento que eu falei, poxa, não consigo mais. Já fugiu, sabe? Fugiu desse meu patamar. Então, o que eu faço? Hoje eu busco mais um celular que tem uma câmera massa, um celular que me dá velocidade pra eu jogar alguma coisa de vez em quando. Então, é isso que eu penso. E é a mesma linha de raciocínio que a gente tenta levar pra fotografia, né? Então, assim, às vezes, assim, poxa, eu com a 50.2, que é uma lente de 6 mil reais, e uma lente de 50mm 1.8, que é uma lente de 700 reais. Ambos vão tirar a mesma fotografia e, dependendo do contexto, você vai ganhar o mesmo valor com ela, quando você tá falando em relação a ganhar alguma coisa de dinheiro com isso, entendeu? Então, assim, tem que pensar nisso também, né? Eu tô investindo tanto, eu vou ter um retorno maior do que se eu investir menos, né? Isso é uma outra linha de pensamento muito bacana na hora de você comprar equipamento.
Eu tenho uma opinião meio forte em relação ao que Julia estava falando em relação a se a câmera é profissional ou não. Eu me deparo com muita gente que vem me perguntar nos eventos que eu fotografo, essa tua câmera é profissional? E aí a minha resposta é sempre a mesma, não, o profissional sou eu. Eu estudei para ser o profissional, porque acredito muito, eu fotografei muito tempo com a T3i. Eu tenho 9 anos de fotografia, fazendo esse ano 9 anos de fotografia. Durante 5 anos eu fotografei todos os eventos que me fez chegar aqui onde eu tô com a T3i, que era, sei lá, um equipamento de 2 mil pau, né? Eu acho que é isso.
É.
Um equipamento de 2 mil reais. E a lente do kit, uma 18-55, e aquele kit médio ali que sempre todo mundo já compra. O corpo de uma Canon ou Nikon, a lente do kit e uma 50mm. Então, assim, eu tenho essa opinião meio forte que algumas pessoas não concordam muito comigo, que é, tipo, o equipamento nunca vai fazer o trabalho por você. No final das contas, o equipamento é só uma tecnologia na sua mão, é só uma ferramenta.
E sem falar que eu acho que, às vezes, né, ela é uma ferramenta, às vezes ela é um facilitador, claro, ela serve pra isso, pra facilitar a vida da gente, mas é massa também a gente ter aquele momento de dificuldade, porque eu acho que eu tenho certeza, na dificuldade a gente acaba achando soluções criativas pra resolver o problema. Então, assim, a gente não fica dependente do equipamento. A gente que controla o equipamento. Se a gente tiver com o celular na mão, a gente também vai fazer uma coisa muito legal. E um celular, uma câmera muito, muito boa.
Sim, sim. E infelizmente, hoje em dia, ainda existe muito essa questão do tipo, a minha câmera tem que estar com um grip embaixo, tem que estar com uma lente gigante, eu tenho que estar com um monte de acessório na câmera pra meio que valorizar o equipamento, pro equipamento ficar maior, pra mostrar que eu sou mais profissional. Não, existe muito isso hoje, ainda a gente lida muito com isso. Existem câmeras hoje mais compactas que oferecem uma melhor qualidade de imagem do que outras, e tipo, as pessoas ainda querem a maior, porque a câmera é maior e porque vai passar mais profissionalismo através dela. Então, isso é um ponto bem comum.
Então, aproveitando esse gancho, o que vocês acham, assim, hoje no mercado, câmeras interessantes pra uma galera que quer começar mesmo, assim, não tem aquele custo-benefício, sabe? O cara que é custo-benefício mesmo, ele quer gastar o menos possível e ter um resultado bom pra ele, sei lá, tirar foto com a família dele ou quando ele fizer uma viagem, essas coisas. O que, vocês acham, tem pra indicar de Canon, Nikon e Sony?
Então, em relação ao mercado, é bem interessante isso, mas assim, o que define de fato mesmo isso tudo, Suelen, é o quanto a pessoa quer investir, né? O quanto ela quer gastar com isso da fotografia. se é um hobby, o quanto ela quer gastar com esse hobby, tá ligado? O quanto isso lhe proporciona de prazer. Hoje, o mercado, né? O mercado, para quem é hobby e quer gastar pouco, ele é um mercado tendencioso para Canon. Porque assim, a Canon é... tem muita gente que tem, então mundo tem, aí fala comprar Canon. E aí isso faz com que assim, muito, o mercado da Canon nessa área domine bastante. Um outro fator que também que é bem interessante é a variedade de equipamentos e a qualidade que você tem, né? Então, assim, é, a Canon, nesse sentido, assim, ela está um pouquinho à frente das demais para quem quer gastar menos, né? Agora, para quem tem um dinheiro para gastar mais, quer uma coisa mais específica, aí o leque é gigantesco, não se prende a uma marca, realmente, assim, são várias marcas que podem definir isso daí. Mas, assim, em falando de indicação, assim, eu não posso dizer assim, compre tal, mas é muito mais de acordo com quanto que a pessoa quer investir naquele prazer, naquele hobby, ou se é para trabalhar em si, tá ligado?
Não, eu acho, eu acrescentaria assim, hoje para quem vai fazer foto, Canon, hoje para quem vai fazer vídeo, Sony, e quem vai fazer os dois, aí tanto faz. Mas isso é uma verdade hoje, que assim, hoje o que vende é Canon e Sony. Hoje é Nikon cai muito de venda pela saída dela do Brasil, pela diminuição de vendas dela no, nos Estados Unidos. Pra você entender, nos Estados Unidos fecharam todas as assistências da Nikon. Hoje só existem duas assistências da Nikon nos Estados Unidos inteiro. É bem complicado isso. Então o pessoal termina não querendo por conta disso. E a Canon você tem aí uma faixa de produto muito grande. Você compra um produto ali com menos de R$2.000 e compra um produto top de linha ali custando R$12.000, bacana, entendeu? É interessante, essa coisa que aqui não tem. E vídeo hoje, é indiscutível isso, Sony domina esse mercado da área de vídeo, você tem uma qualidade muito boa com câmeras ali, custando em torno de uma média de R$5.000, você tem um vídeo de muita qualidade, então elas dominam o mercado hoje, você não... quase não tem espaço para outras marcas, para o público em geral, isso é em geral, mas ainda assim é vendido, porque Nikon ainda se vende, legal. Fuji, para mim, é uma das melhores marcas hoje, uma qualidade de imagem de Fuji é indiscutível para mim, mas o custo de lente e a revenda depois dela é muito difícil, aí o pessoal termina não indo para Fuji, mas hoje em dia Canon e Sony.
Pegando o gancho disso tudo, eu queria fazer uma pergunta polêmica. Vocês acham que as mirrorless vão superar as DSLR, chegando ao ponto das DSLR parar de ser fabricada?
Eu acho que não. Eu acho que não, porque assim, se você for pensar hoje no âmbito geral, existe um mercado específico para as duas, né? Então, assim, quem precisa de um equipamento mais robusto que está na rua, dificilmente vai comprar uma mirrorless para fazer isso, tá ligado? Então, assim, eu acho que para cada tipo de trabalho... vai depender muito do que a pessoa vai fotografar, do que a pessoa vai usar o equipamento em si, né? Então, assim, para quem realmente... vamos pensar, o fotógrafo de futebol, de esporte, o fotógrafo jornalista, ele não vai pegar uma mirrorless e vai botar na rua para trabalhar, até para ter um aspecto mais sensível, né? Então, assim, aparentemente, pode ser que aguente com um rojão maior, mas pode ser que, visivelmente, assim, em si, ele não vai sentir a segurança. A gente teve um cliente agora, recentemente, que falou, bicho, essa câmera vai quebrar com uma semana de uso, tá ligado? E a gente sabe que na prática não é bem assim, mas existe um para cada mercado vai existir um equipamento específico. Vai diminuir bastante, né? Porque as mirrorless vêm com os recursos, funções, qualidades que as DSLRs em si não vai conseguir acompanhar. Ou se vai, não sei como que seria. Mas elas têm um caminho mais interessante pra frente.
Já eu acho que nos próximos anos, eu acredito que a DSLR vai começar a ficar bem mais obsoleta, assim. Eu acho que ela vai começar a ser esquecida. Eu acredito que a gente tá numa transição de equipamento, como foi ali da analógica, das câmeras de filme, para as digitais, e agora a gente tá indo para um novo mundo do digital, para mirrorless, e eu acho que ao longo do tempo, essas adaptações de um corpo mais robusto pra galera que faz futebol e, sei lá, das modificações que o mercado necessita, eu acredito que isso vai começar a ser modificado ao longo dos anos, em novos lançamentos, e acho que a tendência aí nos próximos, sei lá, 5, 10 anos, eu acredito que não vai, quase vai ter DSLR no mercado, assim como hoje quase não tem analógica. Tem gente que gosta ainda de usar, mas o que prevalece no mercado é o mais novo, né? A novidade.
Eu também acho que mirrorless domina o mercado. Ainda vai existir DSLR, mas vão ser câmeras muito remotas, assim. Vai ser algo difícil de encontrar ou de um preço diferente. Eu acho que mirrorless domina o mercado tranquilamente. Eu acho que em breve aí você já vai ter câmeras mais robustas. Você já tem hoje DSLR mirrorless seladas contra respingo, poeira, esse tipo de coisa. Então eu acho que domina o mercado também.
Eu acho que não, velho. Eu acho que não vai ter mais DSLR não, velho. Eu acho que a tendência é essa. A tendência é a galera querer ver, depois de começar a se acostumar a colocar o olhozinho lá no viewfinder e ver as cores e a luz já processada. É, tipo, acho muito difícil a galera querer voltar para DSLR. Vocês sabem que eu tinha uma opinião totalmente contrária, eu não queria nem ver uma mirrorless na minha frente, mas mudei bastante minha opinião de um tempo para cá, acompanhando alguns lançamentos recentes, tanto da Canon quanto da Sony e outras marcas. Acho que supera, acho que a DSLR vai chegar uma hora que a galera vai parar de fabricar. Até no momento que eu vou explicar isso no vídeo, como funciona uma DSLR, a escolha parece ser imediata, tipo, a luz passa pelo objetivo, aí bate no espelho que vai pro pentaprisma e você vê no viewfinder. A mirrorless passa na lente e vai pro sensor, tá ligado?
Parece que
a escolha já tá feita, tá ligado? Não, vou escolher a mirrorless, tá ligado?
Pra quem tá começando, não existe dúvida. Pra quem tá começando, é muito mais prático você entender a imagem passando na lente e batendo no sensor e gerando a imagem. E você vendo lá a imagem com edição ou sem edição, como você quer, como vai sair, vai a foto. Entendeu? Pra quem tá começando, é muito mais prático isso e termina sendo muito mais chamativo.
É, sobre o que a Lenka falou, cara, eu sigo um fotógrafo dinamarquês, que eu não vou saber falar o nome dele direito, né? Mas é Morten Hilmer, eu acho, ou se escreve Mortens. E ele fotografa pra BBC, velho. Ele usa mirrorless. Na verdade, ele usa as duas, mas assim, tem muita coisa que, às vezes, pra pegar a foto de um pássaro, que ele passa 3 dias pra tirar essa foto. Ele tem canal no YouTube, é bem legal o canal dele, porque ele mostra o processo dele pra fazer a foto. E, tipo, velho, ele tá usando a mirrorless. Eu acho que ela pode ganhar essa briga aí, por questão de praticidade. Essa questão do peso e tal, etc. Mas vai depender muito também, eu sou meio dividida, assim, não sei, eu sei que eu vou usar as duas, eu vou curtir.
Agora tem um detalhe também, que eu acho que a galera, os fabricantes estão meio que se aproveitando. Porque, teoricamente, a mirrorless, por não ter espelho, ela era, e por ser uma câmera menor, ela deveria ser mais barata, tá ligado? Aí, eu acho que a DSLR vai ficar por aí até que essas câmeras de entrada, eu acho que a Canon vai fazer isso com muita facilidade, começam a aparecer mirrorless boas, muito boas e baratas, tá ligado? E muito baratas, assim, que seja acessível para quem tá realmente começando, que não seja uma coisa de tipo, muito mais cara do que uma DSLR no mercado hoje.
É, o que acontece hoje, que é algo que é bem interessante, é aquilo que eu falei. Hoje, assim, o cliente chega lá, ele já tem uma ideia do que ele quer. Então, assim, aí ele chega lá, ele quer uma Canon, porque um amigo tem uma Canon. Aí o amigo tem uma Canon T5i, poxa, vou comprar uma T7i, né, que é uma melhorzinha. Só que o que acontece hoje, nesse quesito que você está falando aí, que é um equipamento mais em conta, a gente tem umas opções já no mercado que são bem interessantes, tá ligado? E que tem os preços, as qualidades de tanto para foto como para vídeo, bem interessantes. Mas muito também vai muito do conhecimento da pessoa, né? Porque assim, se a gente chegar para a pessoa falar, compra tal coisa que vale a pena, mas ela não conhece ninguém que tenha, ela vai ficar meio com o pé atrás em relação a comprar, tá ligado? Então assim, quando eu falei lá em relação a, eu acho que vai ter a DSLR, realmente eu acho que vai ter a DSLR por um bom tempo ainda, eu acho que aí, mais uns 5 anos aí, pelo menos assim, ela vai estar no mercado. Se daqui 5 anos não lançarem nada que supere a mirrorless, vai dominar, isso é fato. né? Mas assim, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 34 anos, eu tenho um bocado de tempo trabalhando nisso. Então assim, eu já vi câmera sendo lançada, já vi câmera lançada que não deu certo. Então assim, o mercado evolui muito rápido. Então assim, as coisas hoje evoluem muito rápido. Eu trabalhei com edição de vídeo vários anos, e era sempre... sempre entregava em um DVDzinho lá e tal. Eu parei de trabalhar e entregava o DVD. E por muito tempo ainda depois, ainda ficou entregando isso. Só que o que acontece? Com essas opções de Smart TVs, tudo online, o passo foi tão grande que a evolução, que foi o Blu-ray, que foi a mídia em Full HD, ela foi engolida, tá ligado? Então, assim, pode ser que aconteça isso no mercado com as birras, como também pode ser que não haja essa necessidade, entendeu?
Vocês têm uma média do que mais sai na loja de vocês? Por exemplo, tipo X câmera, tal modelo, quase sempre a mais procurada.
Eu acho que, do meu ponto de vista, durante, vou botar assim, até 2018, ali, meio de 2019 e tal, 6D era quem dominava o mercado. 6D para quem já trabalhava, tal, queria uma câmera, para quem já tinha uma câmera e queria trocar. Então, acho que o que a gente mais vendeu nessa vida foi 6D. E a linha da Rebel também, da Canon, a T6i. T6i vendeu muito. T6i vendeu muito. T3i, eu lembro que uma época era uma... Meu amigo, acho que vendia mais T3i do que álcool em gel de coronavírus. T3i foi uma câmera que vendeu absurdamente, assim.
Inclusive, a gente já teve a T3i e a gente tem uma 6D.
São câmeras que, assim... Hoje uma 6D é suficiente para 99% dos eventos que o pessoal vai fazer em relacionado à foto. Então você consegue fazer bem, a não ser que seja um local muito escuro mesmo, que você vai precisar subir o ISO absurdamente, assim, aí talvez você tenha uma queda no nível de trabalho aí por conta disso. Mas... E hoje a RP da Canon acho que é muito vendida. A RP da Canon e a linha 6300, 6500, que agora é 6400, 6600 da Sony. Mais algum aí, Alencar? Tu lembra?
Pegando o gancho do que o Rafa falou, né? É basicamente isso. Se a gente dividir hoje, o mercado de iniciante foi a T5i e a T6i. Foram as coisas que a gente mais vendeu. E se for pensando na linha de quem trabalha, foi a 6D realmente, assim, que a gente vendeu muito mesmo. Eu acho que para comparar com ela, eu acho que só quando veio a migração, né, de ensino, né, de sair de câmeras digitais normais para câmeras mirrorless, que daí a Sony A6300 também deu um boom, assim, que todo mundo que tem Sony hoje, trabalhou com Sony, provavelmente teve uma A6300.
Qual é o custo médio do iniciante, assim, falando de compra de equipamento? Quanto é que ele gasta para comprar um equipamento hoje?
Tudo que ele tiver no bolso.
Boa.
É uma piada, mas é sério. Porque na realidade, assim, tudo vai depender de quanto ele tá disposto a gastar. Então, tipo assim, o cara chega na loja lá, eu quero gastar 3 mil reais. Ele não vai gastar 3 mil reais, ele vai gastar mais. Porque 3 mil reais é o preço que ele tem em relação à câmera. Mas aí ele fala, poxa, mas eu preciso de um filtro, eu preciso de uma bateria extra, eu preciso de mais uma lente. Então, o que acontece? Vai gastar tudo que tem. Então, por isso que eu falei, assim, mas assim, não tem... Mas partindo do princípio, assim, não tem como gastar menos de 3 mil reais, inicialmente, assim, para ter lente, pilha, um flashzinho e tal, entendeu? Uma bateriazinha extra.
A não ser que a pessoa invista em seminovo. Aí tu consegue dar uma economizada aí no valor final. A gente vende muito seminovo e às vezes essas câmeras de entrada, elas saem com um valor bem bacana e dá pra pessoa economizar. Geralmente nos kits.
Tu acha que vale a pena hoje pra quem começa, até por uma questão de você vai conhecer mais sobre fotografia no futuro e você vai entender mais sobre o que comprar e o que você, para ajudar ali no seu processo criativo, você acha que vale a pena começar com um equipamento usado?
Vale a pena investir em seminovo para quem está começando. Eu, particularmente, tudo que eu comprei até hoje foi seminovo. Eu acredito que é uma boa você pegar de locais que tem procedência, tem garantia e tal. Você sabe de quem você está comprando. O custo vai lá para baixo, às vezes, de um equipamento que está ali em uma ótima condição de uso. Ou, às vezes, numa condição de uso assim normal, que dá para usar em bastante tempo. E você economiza bastante.
Nossa. Vamos falar um pouco de lente agora. Quais vocês podem dizer, tipo, as top 10 lentes, assim, ou top 5 lentes que a galera que tá começando mais compra ou a mais pedida?
Vou falar específico Sony, hoje, que é muito vendido. Um equipamento também que a gente esqueceu de falar, é relacionado à câmera que vende muito, a 7.3 da Sony, vende bastante. É uma câmera que hoje no mercado é muito, muito, muito procurada. Mas voltando para as lentes aqui, para a Sony eu acho que hoje tem duas da Sigma que são muito vendidas, que é a 30 1.4 e a 16 1.4, que elas têm uma distância focal muito boa e uma abertura grande, então termina chamando atenção assim, e os preços delas são muito bons, aí termina chamando bastante atenção do público que está iniciando, que é a 16 e a 30 1.4 da Sigma, que a Sigma nessa linha nova de lentes, a Contemporary, a Arte, fez um trabalho excepcional, são lentes muito boas, com um custo muito bom e que entregam um resultado muito bacana. Então acho que hoje para a Sony essas duas seriam essas duas.
Tem um detalhe que é importante ressaltar, é que por que a galera compra essas três? Porque lente Sony em si, ela tem um preço meio alto, tá ligado? Então assim, essa linha que a Rafa falou, então assim, por elas terem, não são baratas, não são as lentes mais baratas do mundo, mas assim, em relação à qualidade que elas têm, pelo custo que você investe, vale muito a pena, entendeu?
Da Canon, hoje as mais vendidas acredito que sejam a 50.8, a 24, 2.8 para crop também, cropada. Tem uma lente bem legal para quem quer algo assim, mais aberto, né? Pegar locais fechados, ambientes, que é a 10-18. E uma da Sigma, a 17-50, que ela é 2.8. E tem um bom custo-benefício. Eu acredito que essas seriam as mais procuradas lá na loja. Algumas pessoas que às vezes querem um zoom e tal, procura a 18-135 ou uma 24-105.
Bom, agora eu queria lançar um desafio para vocês. Queria que vocês montassem uns kits para quem está começando em determinadas áreas, beleza? Aí eu vou pedir para Alencar, ele fazer um kit para uma pessoa que quer fotografar paisagem.
Hoje, assim, pensando assim, gastando menos, ou você parte com um equipamento seminovo, que é uma SL2, uma SL3, que tem qualidades excelentes, ou você compra de entrada, que é a T7. E a lente seria a lente 10-18, que foi o que o Julia falou agora. Ela tem um range curtinho, né, que vai de 10 a 18, mas é uma lente angular fantástica, sem distorção, de qualidade excepcional e um preço muito interessante, né? Então, assim, porque normalmente quando você fala em lente grande angular, você fala de um investimento bem alto. E essa 10-18 da Canon, ela é muito interessante, tanto pela qualidade quanto pelo preço.
Isso daria mais ou menos na faixa de quanto, falando em dinheiro?
Isso daria mais ou menos assim, você gastaria na faixa dos 3.500.
Massa. Rafael, dicas para quem quer fotografar criança, evento de criança.
Tá, evento de criança para quem tem, para quem tá começando, que tem ali uma SL2, uma T6i, uma T7i, a 24mm 2.8 da Canon, é muito bacana, ela é aberta, 2.8 é relativamente clara. Ela tem um foco muito rápido e é bastante nítida, então termina sendo bem, bem interessante para quem faz evento de criança ali. Adicionar essa lente ao kit seria interessante. E a 17-50, que Júlia falou aí também, que é as lentes que mais vendem, mas seria um kit bacana. 24, 17-50 é aquela lente que você usa o evento inteiro, 2.8 é muito bacana, mas se você gosta de lente fixa, a 24 e a 50.
Júlia, retratos e fotojornalismo.
Legal seria a pessoa já começar ali tendo uma 50, né, uma 1.8, e aí pra fazer seus retratos aí da vida. Ela é ótima. Já pro fotojornalismo, é legal você ter sempre uma lente de zoom, né? Pra você... Geralmente, os fotojornalistas não conseguem ficar tão próximos assim do seu objeto, da pessoa que tá ali fotografando. Então... uma boa custo-benefício seria a T7, né? Como a Aline falou, é uma das câmeras mais em conta hoje. E ou uma 50.8, se você for fazer retrato. E se você for fazer um fotojornalismo, algo que você precisa estar mais distante ali do seu objeto, uma 75-300, que sai hoje aí na média dos 500 a 600 reais.
E pra quem é criador de conteúdo pro Instagram, aquele cara que tem um bar, aquele cara que tem um restaurante ou uma loja de roupa, o que seria ideal para ele não gastar tanto dinheiro assim com fotografia ou pagando fotógrafo, pagando algum profissional, alguma agência de publicidade, para fazer para ele, o que seria ideal para ele criar esses conteúdos para o Instagram dele?
Eu acho que poderia ser a seguinte opção: ou o Xiaomi Mi 9, que é o que eu tenho, ou o iPhone 11 Pro.
concordo. O celular é... Eu acho assim, se a pessoa tem um conhecimento, um bom telefone faria tudo isso num local só. Você tiraria foto, editaria e postaria no mesmo local. Tirando o celular. Se alguém disser assim, eu quero um equipamento, uma câmera com lente do kit. Então, agora você investe um pouquinho na iluminação, num LEDzinho bacana, pra poder fazer isso. Mas eu acho que uma câmera com lente de kit, pra quem vai fazer uma foto, um videozinho simples, no local, resolve tranquilamente.
É, eu ia falar isso. Eu acho que acaba correndo pra pessoa ter uma boa iluminação. E aí, com um bom celular ou uma câmera de entrada, consegue produzir fotos bem legais.
Eu acho que o microempreendedor, o dono de negócios, ele tem que começar a entender sobre uma coisa que virou tendência, que é a criação de conteúdo. Então, quanto mais ele souber fazer ou até falar sobre, até vai facilitar nessa relação com o fotógrafo, com o profissional. Porque você, aprendendo fotografia, aprendendo a fazer um bom vídeo, você vai saber o que pedir para um profissional. Eu quero isso, eu quero aquilo desfocado, eu quero que você use diafragma tal, eu quero que você use velocidade tal, eu quero pegar tal plano, quero plano aberto, plano médio, enfim. Você sabendo e aprendendo sobre fotografia e vídeo, eu acho que vai facilitar muito você a conversar com um profissional e até você criar o seu próprio conteúdo. Então é isso. Então eu quero agradecer a presença de todo mundo, os convidados, Alencar, Rafael, a Júlia, Suelen, que já é residente, e dizer, para complementar, que você precisa encontrar sua paixão antes de comprar seu equipamento. Então, se você... Uma coisa que eu já falei no outro vídeo, se você gosta de fotografar música, então vá fotografar música e algo relacionado à música. Se você gosta de andar de skate, vá fotografar pessoas que andam de skate. Procure saber o que as pessoas dessa área usam de equipamento, pesquisem referências na área das suas paixões, compre seus equipamentos e sejam felizes.
Queria agradecer a todo mundo que ficou assistindo até aqui esse podcast, falar que terça-feira a gente tem mais um vídeo lá no Instagram, @kelvin.andrade com demudo, e na sequência, na quinta, a gente tem mais um podcast com outros convidados. Então, vocês são muito sempre bem-vindos, apareçam por lá e tchau!
Tchau, galera, valeu!
Tchau!
Tchau, gente, tchau. Valeu!